As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Depois do Governo ter apontado o dia 4 de maio como a data limite para o recomeço das aulas presenciais, que assegura o cumprimento com normalidade do calendário escolar, designadamente no ensino secundário, e a escassos dias desse eventual arranque, a Hertz procurou saber, junto dos diretores dos estabelecimentos de ensino de Tomar, do agrupamento Nuno Santa Maria, agrupamento Templários e Escola Profissional, como é que é encarada essa eventualidade. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento Nuno Santa Maria, começou por referir que a abertura das aulas nesta fase prende-se em grande medida pela pressão causada pela necessidade de responder à questão da realização de exames.
Nós sabemos que há uma pressão enorme por causa dos exames do 11º e do 12º, portanto, das provas de ingresso ao ensino superior. Esse é um problema que eu acho que está em cima da mesa muito forte, e é isso que vai obrigar, eventualmente, a abertura das escolas para esses alunos apenas. Eu sei que neste momento o Ministério da Educação está a equacionar isso tudo, e até porque, como nós estamos a acompanhar em Portugal, está a haver um razoável controle desta situação em termos médicos, em termos hospitalares. Portanto, digamos que estamos no Planalto e o Serviço Nacional de Saúde está a ter capacidade para gerir toda esta situação. Eu, na minha opinião, vamos continuar no Planalto muito tempo, mas se estas condições se mantiverem, será bom, não é? Portanto, estamos tendo o apoio em termos de hospitais que precisamos. Mas sim, quer dizer, eu acho que acaba por ser uma inevitabilidade. Já percebemos que a sociedade vai ter que se abrir devagarinho. É preocupante, estamos preocupados, evidentemente, porque é uma situação que nos causa medo e preocupação, mas vamos ter que todos ter muito cuidado, cada um em primeiro lugar, obedecendo àquelas três regras que todos estamos fartos de dizer, que é o distanciamento, a máscara, o lavar as mãos. Conseguimos todos fazer isso muito bem, eu acho que vamos ter que conseguir arranjar as tais condições para que os alunos, esses alunos, voltem à escola. Neste momento aguardamos, de facto, uma série de orientações que penso que estão para sair sobre isso.
Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, remeteu uma informação mais concreta em relação ao arranque das aulas presenciais para aquilo que será então definido pelo Ministério da Educação, acrescentando, no entanto, que as alterações que se perspectivam vão implicar tempo e isso não será feito de um dia para o outro.
Aquilo que eu posso para já informar foi essa informação que também recebemos da reunião que tivemos com o Secretário de Estado na passada sexta-feira de manhã. Nós agora aguardamos, precisamente, não só que tome-se essa decisão se ou não vai haver aulas presenciais para o secundário, como também depois todas as condições têm que ser criadas na escola, a nível de higienização, desinfecção da própria escola, dos espaços, e depois todo o equipamento de proteção que, segundo informações do próprio Ministério, chegariam às escolas para estarmos preparados para isso. Até agora não temos, mas aguardamos.
É realístico pensar que, digamos, nestes 10 dias, digamos, estará tudo preparado para o arranque a 4 de maio, como se prevê?
Não é fácil responder à pergunta neste momento pelo facto de não saber se entretanto vai chegar alguma coisa. É lógico que vai exigir algum tempo de preparação, todas as condições, e não é só. Para além de toda a questão do equipamento, que é verdade que é importante, de toda a higienização e a nível mesmo de desinfecção, ainda há a preocupação maior que nós vamos ter que ter. As salas não podem ter o mesmo número de alunos por sala, portanto não podemos ter 28, 29, 30 alunos. Temos que desdobrar as turmas de forma a que cada uma ocupe, se isso vier a acontecer, e temos que preparar os horários dos professores para isso tudo. E isso leva a um enorme trabalho também. É um trabalho de bastidores que tem que ser preparado com alguma antecedência. Não é de um dia para o outro que se faz uma alteração dessas tão significativa nos horários dos docentes.
Horácio Silva, diretor da Escola Profissional de Tomar, disse à Hertz que, em face da atual situação de pandemia, foi desde logo determinado no plano de trabalhos da escola que os alunos do 10º ano e 11º já não regressariam às aulas presenciais neste 3º período. Situação diferente é aquela que se prende com os alunos que estão a concluir o seu ciclo de formação.
Nós, aliás, à semelhança do que estão a fazer
a todos os portugueses, nós estamos a cumprir à letra aquilo que são as orientações das autoridades de saúde e do governo, e naturalmente que no nosso plano de trabalho já está desenhada, não a hipótese, mas a certeza de que o décimo e o décimo primeiro ano não vão voltar à escola este ano letivo. Portanto, a reorganização de trabalho já está feita nesse pressuposto. Relativamente aos alunos que estão a terminar o ciclo de formação, estamos expectantes. Estamos expectantes porque, de facto, não vai ser possível fazer a recuperação no próximo ano letivo, porque já cá não estarão connosco, estarão noutra fase da sua vida. E, como tal, em relação a esse, estamos expectantes. E, para esses, naturalmente, que estamos também a preparar condições para que o trabalho seja concluído, porque nós, no ensino profissional, temos, eu diria que, uma obrigação de natureza legal, que é as horas de formação, essas têm que ser integralmente ministradas, de maneira que não se pode pôr sequer a possibilidade de uma passagem administrativa, uma conclusão do ano administrativamente, a não ser que, de facto, se altere a lei atualmente em vigor, não é? Mas como não aconteceu, a lei não foi suspensa, não está em quarentena, nós vamos ter que arranjar maneira de cumprir a carga horária, e essa carga horária tem que ser ministrada até à última hora.
O Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo realizou desde o início da declaração da pandemia pelo coronavírus mais de 2.700 colheitas para testes ao Covid-19. A 23 de abril, ou seja, nesta quinta-feira, os registros do Serviço de Patologia indicavam 2.783 testes, dos quais resultaram 69 positivos, 2.635 negativos e 67 inconclusivos. O tempo médio de resposta para o resultado dos testes efetuados foi, com o primeiro laboratório contratado pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, inferior a 15 horas. Muito recentemente, o Centro Hospitalar contratou um segundo laboratório que tem um tempo de resposta também abaixo das 24 horas. Até ao próximo domingo, dia 26 de abril, para além das colheitas já programadas, o Serviço de Patologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo foi reforçado para responder ao pedido da Autoridade de Saúde do Médio Tejo e realizar mais de 500 testes a bombeiros, profissionais das forças de segurança e profissionais de instituições que acolhem idosos. O Serviço de Patologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, do ponto de vista laboratorial, tem equipamentos para a detecção do vírus, com capacidade para a realização de 300 análises por dia, valor este que pode então vir a duplicar em maio. O serviço aguarda, no entanto, a chegada dos reagentes já encomendados. Há 3 meses, a não disponibilidade de reagentes tem sido o principal entrave internacional para o aumento do número de testes à população. A capacidade atual de colheita é de cerca de 200 testes diários, permite antecipar que, durante o mês de maio, o Serviço de Patologia Clínica poderá vir a atingir os 500 testes diários.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho do Entroncamento registrou 3 casos de Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, sendo que no Médio Tejo há ainda a reportar mais uma infecção em Alcanena. Nesta altura são assim 136 casos confirmados na região do Médio Tejo, sendo que o número de recuperações continua a cifrar-se em 34. Por números, Orém tem 34 casos confirmados, Torres Novas 33, Abrantes e Tomar com 17, Alcanena 11, Entroncamento 10, Vila Nova da Barquinha com 7, Ferreira do Zé, Armação e Constância com 2 e Sardual com 1 caso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já começou nesta sexta-feira a realização de testes ao Covid-19 a funcionários de lares situados na região do Médio Tejo, sendo que o arranque está a ser feito precisamente no lar da Santa Casa da Misericórdia de Abrantes, para onde se deslocou uma equipa de profissionais do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, com o propósito de recolher amostras num trabalho em parceria com a Segurança Social. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, deu conta do início deste processo em declarações prestadas à ERTE.
Estamos a começar a fazer os testes aqui pela Santa Casa da Misericórdia, os testes feitos em colaboração com a Segurança Social. mais a minha colega, como falar com a senhora produtora, como ultimar tudo o que era necessário para amanhã de manhã as equipas de profissionais do Atos Médio Tejo começarem logo de manhã a fazer as colheitas, a fazer os testes para os profissionais do Lar de Santa Casa da Misericórdia de Abrantes. Este procedimento vai depois estender-se a outras tantas casas, a outros lares, a outros servis, vão estender-se também com grupos de profissionais do Atos Médio Tejo.
O Conselho de Vila de Rei tem preparadas 80 camas no plano de prevenção ao Covid-19, sendo que 60 dessas camas estão direcionadas a pessoas que tenham de ser deslocalizadas e as restantes serão para doentes infectados, caso seja necessário. Claro está. Ricardo Aires, o Presidente da Autarquia Vila Regência, em declarações à ERTS, confirmou estes números, elogiando a postura de colaboração por parte de diversas entidades.
Pronto, neste momento estão preparadas 80 camas. Dessas 80 camas, 60 camas são para pessoas não Covid e 20 camas para pessoas Covid. Aquilo que posso dizer, tivemos uma parceria ótima da DGS e também das nossas, IPSS e GNR. Neste momento todos sabemos o que é que temos que fazer caso haja alguma coisa e por isso o Vila de Reis está preparado para caso haja um surto, Deus queira que não, Deus queira que seja só uma preparação para que as coisas, se tiverem que acontecer, que corra do melhor possível. O que posso dizer é que o equipamento está equipado, com todas as coisas que a DGS decidiram, e por isso esperem nunca vir a utilizar esse equipamento.
A Câmara do Entroncamento apoia as crianças e jovens do Conselho com assistência de 188 computadores para que todos possam aceder de forma equitativa aos conteúdos educativos nesta fase de ensino à distância. Num processo que conta com a parceria do Agrupamento de Escolas da Cidade do Entroncamento, a autarquia vai ainda auxiliar todos aqueles que não tenham acesso à internet, num número que ronda os 140 alunos. Em entrevista à ERTS, Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, disse que as necessidades identificadas no Conselho estão assim cobertas, não deixando ainda de avaliar este modelo de ensino à distância, onde faltam, disse, os afetos.
E obviamente que nada substitui a escola presencial, até porque, para além do papel importantíssimo dos agentes educativos, dos professores e dos restantes agentes, também a questão dos afetos e do relacionamento, como você referiu e bem, são muito relevantes. No entanto, temos vindo a tentar todos, os professores, todos os profissionais de educação, o agrupamento de escolas, a Câmara Municipal, encontrar soluções que possam minimizar. Não tenho relato direto, mas sei de algumas dificuldades que têm sido transmitidas e que o agrupamento, também com a nossa colaboração, tem vindo a tentar corrigir. A primeira dificuldade foi o número de estudantes que não teriam computador e não teriam acesso à internet. Neste momento, o número de computadores que nós temos disponíveis para poder afetar essa situação cobre, felizmente, as necessidades que temos. Nós temos cerca de 128 computadores que já estavam nas escolas, podem ser mobilizados para este efeito. Adquirimos mais de 60 computadores, estão a ser entregues num projeto conjunto com os outros municípios no âmbito da CIMT, no âmbito do PEDIM, e portanto ficamos com um número bastante confortável de computadores para fazer face às necessidades. Recebemos ontem as necessidades de ligações à internet e estamos a trabalhar com as operadoras para proceder, a encontrar soluções para também ceder esse acesso aos estudantes que neste momento não têm acesso. Só para terem uma ideia, nós, do levantamento que nos foi transmitido pelo agrupamento de escolas da cidade do Entroncamento, temos 139 estudantes que não têm acesso à internet e nós vamos providenciar para aqueles em que é necessário esse acesso, terem esse acesso. Para nós é importante que, neste quadro de dificuldade, possamos garantir o mínimo de condições para que todos possam ter um acesso em condições de igualdade.
O mercado municipal Manuel Prazeres Durão, em Orém, reabriu na manhã desta quinta-feira, cerca de um mês e meio depois da ordem de encerramento deliberada pela Câmara. ao abrigo das primeiras medidas de contenção da propagação do novo coronavírus, entre as 8 e as 12 horas, de forma manifestamente condicionada pelas normas e recomendações de segurança em vigor. As portas abriram num formato exclusivo à compra e venda de produtos alimentares, como refere o presidente do município de Orém, Luís Miguel Albuquerque.
Só serão permitidos a presença de metade dos feirantes. Estamos a falar que o mercado só vai abrir o mercado interior, onde se vendem produtos alimentares. E aí, só metade dos feirantes é que terão permissão para poder vender, todos eles separados com as distâncias de segurança que estão em vigor. E para quem conhece, nas bancadas da fruta e dos legumes, há bancadas de dois lados dos corredores, só um lado é que irá funcionar, o outro lado não irá funcionar. E também, para quem conhece, o acesso será feito apenas por um dos topos, não o topo que passa junto às padarias, mas o topo contrário. E aí estará alguém a controlar o acesso às pessoas das bancas, para evitar que haja mais do que uma pessoa em cada banca a ser atendida. O acesso será feito do lado do peixe, para quem conhece também, do mercado do peixe para umas pessoas, e do lado do mercado da fruta para outras pessoas, sendo que as pessoas que entram do lado do peixe não podem circular para o lado da fruta, e quem entra para o lado da fruta não pode circular para o lado do peixe. No lado da fruta serão permitidas apenas a presença de 60 pessoas de cada vez. Portanto, mais do que isso, não. E do lado do peixe, 15 pessoas. Nas entradas estará uma força de segurança, um polícia e um elemento do município, e outro, e de igual modo, na outra entrada. Portanto, dois polícias, um em cada entrada, e uma pessoa do município. Além disso, irão estar polícias a vigiar todo o largo da feira, para evitar que as pessoas que estão à espera de entrar no mercado se possam aglomerar e possa haver ajuntamentos de pessoas.
Na sequência do estado de emergência em vigor, o município de Vila Nova da Barquinha vai assinalar o 25 de abril, respeitando as medidas de prevenção da pandemia Covid-19. No dia 24, na sexta-feira, realiza-se a sessão da Assembleia Municipal por videoconferência. O público que quiser colocar alguma questão ao Executivo poderá fazê-lo até às 17 horas do dia da sessão, 24 de abril, pelo e-mail geral@cm-vnbarquinha.pt. As questões serão respondidas de imediato com conhecimento aos membros da Assembleia Municipal. No sábado, dia 25, pelas 9 horas, terá lugar a habitual cerimónia do hastear da bandeira no espaço do Conselho. À tarde, às 15 horas, realiza-se um concerto online do grupo Argaita, com transmissão em direto via Facebook na página oficial do município. A formação de Vila Nova da Barquinha irá apresentar o espetáculo Canções de Abril, como tem acontecido nos últimos anos, desta vez numa atuação à porta fechada. O concerto será antecedido de um breve discurso alusivo à democracia e à liberdade pelo Presidente da Câmara Municipal, Fernando Freire, palavras que também terão transmissão na internet. De recordar que, de acordo com as medidas extraordinárias para minorar os efeitos da crise despoletada pelo novo coronavírus, aprovadas pelo Executivo Camarário na sua reunião de 8 de abril, continuam cancelados até 30 de junho os eventos de responsabilidade do município ou nos quais este seja parceiro, culturais, desportivos e recreativos.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município da Sertã vai assinalar o 25 de Abril de uma forma simples e singela. Ao contrário do que sucedeu no ano passado, as comemorações deste ano terão lugar durante o sábado, com a intervenção em vídeo do Presidente e com um concerto na Casa de Espetáculos e da Cultura da Sertã, ambos transmitidos online nas plataformas digitais do município. As atividades previstas têm início pelas 9 horas deste sábado, com uma intervenção em registro vídeo de José Farinha Nunes, o Presidente da Câmara Municipal da Sertã. O discurso do autarca pode ser seguido no site do município e também também na página de Facebook do município da Sertã. Após a intervenção, segue-se pelas 9h30 um concerto a partir da Casa de Espetáculos e da Cultura da Sertã, com músicos locais a interpretarem temas originais de José Afonso, Sérgio Godinho, Jorge Palma e Pop Chula. O concerto pode ser seguido nas mesmas plataformas digitais, ficando disponível para visualizações posteriores. A gravação destes dois registros segue os critérios sanitários impostos pela Direção-Geral de Saúde e também pelas demais autoridades. O concerto, por exemplo, não terá público e os músicos irão respeitar o distanciamento obrigatório.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho. Ficamos com a nota do dia hoje com José Rogério.
Na véspera do 25 de Abril... e apesar da polémica que a sua comemoração tem originado, é incontornável falar da pandemia que atinge o mundo, os portugueses e os tomarenses. Até ao momento, em Portugal e em Tomar, a Covid-19 teve uma evolução relativamente moderada face à agressividade que tem demonstrado em muitas cidades de Espanha, Itália, Reino Unido ou Estados Unidos. Isto porque as medidas do estado de emergência renovadas em Portugal têm contribuído para a evolução aplanada da curva epidemiológica, permitindo ao Serviço Nacional de Saúde responder positivamente aos problemas de maior urgência. Mas, além dos impactos negativos da Covid na saúde pública, nas finanças públicas, na atividade económica e empresarial e na vida diária dos cidadãos, a pandemia também teve efeitos positivos na qualidade do ambiente, como já não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Na realidade, devido aos aviões estarem parados em terra, aos automóveis estacionados em casa, às fábricas inativas e encerradas e à atividade turística congelada, muitas cidades do mundo, incluindo Lisboa e Porto, já registaram grandes quebras dos níveis de poluição atmosférica e sonora, da ordem dos 70% e 80%, tornando o meio ambiente mais limpo e saudável. Assim, segundo vários especialistas, os grandes desafios do futuro da humanidade serão os problemas biológicos relativos a vírus e a bactérias, as catástrofes ambientais respeitantes a fenómenos extremos de secas, inundações e tornados, a cibersegurança e os cibercrimes e o terrorismo internacional, deixando para segundo plano os tradicionais problemas das divergências ideológicas e estratégicas, da instabilidade política e social, das crises económicas e financeiras e dos conflitos armados regionais. Bem, mas agora é tempo de lembrar que devemos manter o confinamento para, em maio, ganharmos a liberdade de movimento.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.